noite de quinta-feira, dia 30 de julho de 2026, final do mês aí, já chegando, né? Amanhã é o último dia, mês de agosto na porta. Hoje, dia 30, é dia do cirurgião geral, também dia mundial do bordado e dia internacional da amizade. Tava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,08, o euro fechou com a cotação em R$5,86, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$670,71. Você sabe que aqui você pode mandar o seu recado, se você quiser participar conosco, mandar seu recado pelo 71 3114 3344, 71 3114 3344. Este é o WhatsApp aqui da Cardeal FM para você mandar o seu recado. Lembrando que o espaço é aberto para você interagir conosco. Bom, a Prefeitura de Salvador lançou no dia de hoje o projeto Salvador Segura, uma iniciativa de vídeo monitoramento inteligente, né, para prevenir o combate à violência. O programa terá cerca de 10 mil câmeras públicas e privadas e uma base de dados que permitirá o monitoramento em tempo real de áreas de grande circulação, de equipamentos públicos, vias estratégicas e locais de interesse operacional, né? Então, realmente, a iniciativa da Prefeitura, inclusive durante o lançamento do programa, o prefeito Bruno Reis, ele afirmou que a gestão municipal tem cerca de 3.500 câmeras distribuídas pela cidade e vai comprar mais 2.000 para instalar na capital baiana. Pois é, importante, né? Importante você ter sua cidade extremamente monitorada, exatamente porque o cidadão anda por todos os lugares e anda desconfiado com o nível de violência que assola a nossa cidade, nosso estado, né? E pelo menos com câmera de monitoramento, a tendência é de inibir um pouquinho as ações dos marginais, principalmente, ou até mesmo daquelas pessoas que querem praticar qualquer tipo de situação que não seja uma situação correta em benefício do cidadão. Você vai pensar duas vezes, porque você sabe que as autoridades estão monitorando. Pegar o boa noite da minha querida Yasmin Guimarães. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira um homem apontado como chefe de uma associação criminosa especializada em roubo de cabos elétricos e materiais industriais de alto valor na Bahia. Uma das empresas vítimas teve um prejuízo estimado em mais de R$500 mil. A ação fez parte da Operação Cabo de Força, que tem também cumprido 4 mandados de busca e apreensão em Salvador e Camaçari. De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma organizada desde 2015 e tem como principal alvo empresas instaladas nos polos industriais do Centro Industrial de Aratu, Cia e de Aratu, além de indústrias em outros municípios baianos. O suspeito não teve o nome divulgado, foi encontrado em uma casa em Camaçari. Segundo a Polícia Civil, ele tentou fugir ao perceber a chegada das equipes, mas foi alcançado e preso. As investigações apontam que ele era responsável por planejar os ataques, organizar logística das ações, recrutar integrantes e participar diretamente dos roubos. Um segundo alvo da operação, que é o irmão do homem preso, também investigado por integrar um grupo criminoso, não foi localizado e é considerado foragido. Durante as buscas, outro homem foi preso em flagrante por receptação. Os policiais apreenderam um carro, uma motocicleta, um reboque, aparelhos celulares, materiais elétricos, cabos de alta e média tensão e ferramentas que, segundo a investigação, eram utilizadas nos crimes.
Bom, chega aqui para a gente, né, as informações relacionadas ao trânsito, né? Você que está agora nesse exato momento se deslocando de um ponto a outro aí, você fica ligado nessas informações da Avenida Suburbana ali, tanto o trecho de quem vai da calçada para Paripe, como do Paripe para a calçada, que é a Avenida Afrânio Peixoto, né, está com movimentação extremamente intensa, né, o que não é nenhuma novidade nesse horário, tanto no sentido quanto no outro. Também, você que está transitando pela Avenida Luiz Viana Filho, Avenida Paralela, nesse exato momento, também tem retenção ali na saída da Paralela, principalmente no sentido centro, e com retenção na saída da Paralela no sentido aeroporto, principalmente nessa região. Então, se você tiver alguma alternativa, você pode buscar, porque realmente o trânsito está movimentado. Avenida Graça Lessa também, que é conhecida como Ogunjá, essa está com fluidez, então é uma opção para você, Avenida Graça Lessa, que é a Avenida Ogunjá. Aliás, muita gente não conhece por esse nome, né? A Graça Lessa. Também a Avenida Anitta Garibaldi, movimentação muito grande, mas o trânsito para quem vai daquela região do Garcia para o Rio Vermelho, a retenção é pequena, mas tem muita retenção de quem vai saindo do Rio Vermelho no sentido centro da cidade. Então, se você tiver condições de evitar, melhor ainda. A Avenida Mário Léo Ferreira, a movimentação está intensa, porém sem retenção nos dois sentidos, tanto de quem vai daquela região ali da Arena Fonte Nova para Iguatemi, como também com quem vem no sentido Iguatemi ou Barros Reis e está vindo para o centro, também tem movimentação intensa, mas não há retenção nesse momento. Então, você que está ligado com a gente, está aí as informações do trânsito na capital baiana. 6 horas e 16 minutos.
Projeto de natação para todos. Abriu isso a inscrição para a aberta. A iniciativa oferece 30 vagas para turmas destinadas à pessoa em situação de vulnerabilidade social em Salvador. As aulas ocorrerão na Praia do Porto da Barra e terão duração de 3 meses com atividades práticas e teóricas. Segundo o projeto social, as atividades costumam registrar grande procura, com uma média de 1.500 inscritos. Os selecionados receberão isenção total na mensalidade, além de ganhar equipamentos gratuitos como óculos de natação, touca, camisa do projeto e equipamento de apoio. A equipe é formada por profissionais de educação física, salva-vidas e atletas de maratonas e ultramaratonistas em águas abertas. As aulas ainda irá ter conteúdo voltado para a segurança e a prevenção de acidentes. De acordo com o responsável, o objetivo do projeto é promover o acesso à cidadania, saúde, autoestima e segurança no mar.
Pois é, rapaz, e tem um assunto também aqui interessante, rapaz. Uma arquiteta baiana foi a um velório do namorado. Brincadeira, um negócio desse. Ela tá aqui, ela foi a um velório do namorado que estava com ela há 12 anos e descobriu a traição com pelo menos 5 amantes. Ih, rapaz, que coisa, né? Que confusão. Como é o nome da arquiteta, rapaz? Ela é arquiteta e engenheira civil, Kaline Macedo. Ela tá aqui. Durante o velório do namorado, morto em um acidente de carro em outubro de 2025, ela afirma ter descoberto que ele mantinha relacionamento paralelo com pelo menos outras 5 mulheres. É complicado, viu? Complicada a situação. Vamos ler.
O assessor parlamentar Lohan Prazeres Conceição, de 36 anos, foi encontrado morto na noite da quarta-feira no bairro do Ixiep, em Salvador. A Polícia Civil informou que ele foi vítima de golpe de arma branca. Ele trabalhava com o deputado estadual Binho Galinha, condenado a 36 anos e 9 meses de prisão, por crimes relacionados à posse irregular e adulterado arma de fogo. Até o momento, não há informação de que a situação esteja ligada ao caso. Mesmo preso, Binho Galinha segue como candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Nas redes sociais, o perfil político lamentou o ocorrido. Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento de Lohan Prazeres neste momento de dor. Nós solidarizamos com os familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conforte corações enlutados, conceda força à família e receba uma infinita misericórdia, disse a nota. Conforme foi apurado, confirmada que Lohan foi nomeado assessor de Galinha em 2023 e durante a atuação ele ganhou R$ 1.621.000 a R$ 15.000 mensal. Também, a Polícia Militar da Bahia afirmou que agentes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas para averiguar uma suposta invasão de domicílios e vias de fato na Travessa Arnaldo Lopes da Silva. Ao chegar no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, estava presente e constatou o óbito. Militares isolaram a área e acionaram o Departamento da Polícia Técnica para remover o corpo e realizar uma perícia. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios e diligências oitivas são realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.
É situação complicada, né? É aguardar para que realmente as coisas sejam esclarecidas. Um jovem ex-secretário de saúde e morto de forma tão misteriosa como aconteceu aí com este rapaz. Bom, olha, uma colonoscopia de rotina, ela terminou em tragédia para a agente de organização escolar de nome Mariana dos Santos Cândido, de 41 anos. Ela morreu na tarde de ontem, após sofrer uma perfuração no intestino durante um exame realizado no Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, que fica na zona leste de São Paulo. A paciente chegou a passar por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu às complicações. Que coisa, viu, rapaz? Segundo os familiares, Mariana fazia o procedimento pela primeira vez por recomendação médica, devido ao histórico de câncer colorretal na família. A tia da vítima, a professora Mara Aparecida, afirmou que a equipe médica informou aos parentes que cerca de 50% do intestino da paciente foi lacerado durante a colonoscopia. Será que aconteceu? Será que foi algum médico novato para lacerar 50% do intestino de um paciente pra na hora que está fazendo o processo de colonoscopia? Coisa terrível, viu? E que o hospital saiba realmente esclarecer e que de alguma maneira a justiça seja feita, porque não vai voltar mais a vida dela, mas a família precisa de respostas e também de reparação. 41 anos.
Três bandidos foram presos na tarde desta quinta-feira por equipes da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar após roubarem um motorista de aplicativo e tentarem fugir com o carro da vítima. A guarnição realizava patrulhamento na Avenida Garibaldi quando percebeu um Fiat Argo branco realizando uma manobra brusca e fechando outros veículos. Ao notar a presença da polícia, os ocupantes tentaram escapar, mas foram abordados. Durante a ação, o motorista do veículo, um homem de 31 anos, chegou correndo ao local e informou aos policiais que era condutor por aplicativo. Segundo a vítima, a corrida começou no bairro de São Cristóvão e teria como destino a Rua Ferreira Santos, na Federação, onde os passageiros anunciaram o assalto e tomaram o carro. Os três bandidos foram detidos e encaminhados, juntamente com o veículo recuperado, para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde a ocorrência foi registrada.
E um homem de 40 anos, ele foi preso no final da tarde de ontem, na cidade de Valença, aqui no sul da Bahia, suspeito de estuprar três crianças que frequentavam a mesma igreja que ele. A prisão ocorreu num bairro de Novo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início no dia 18 de julho, após uma das vítimas relatar à mãe os abusos sofridos e informar que outras duas crianças também teriam sido vítimas do suspeito. O investigado era conhecido das famílias há mais de 10 anos e mantinha uma relação de confiança com os responsáveis pelas crianças, inclusive por frequentarem a mesma igreja. Segundo a polícia, em razão desse vínculo, as vítimas participavam de um passeio e frequentavam a residência do suspeito, exatamente nessa residência onde aconteceu o ocorrido. Você que é pai, tem crianças pequenas, tem que estar sempre muito atento à movimentação de seus filhos e com quem os seus filhos andam. É preciso realmente ter esse cuidado exatamente para evitar situações como essa.
O governo da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira, o edital 02-2026 para inscrição do concurso da Polícia Civil, com 750 vagas. Prevê que 100 vagas para delegados, 150 para escrivão e 500 para investigador. O período para inscrição começa no dia 7 de agosto e encerra 8 de setembro. A remuneração para o cargo de delegado pode atingir a R$16 mil, enquanto investigador e escrivão poderão alcançar um total de R$6 mil. Todos têm um cargo de 40 horas semanais e exigência de ensino superior completo para concorrer a uma das vagas. Delegado seria o curso de bacharel em Direito, investigador e escrivão, diploma de qualquer curso superior. O concurso será provas e títulos compostos em 3 etapas estruturadas. Primeira etapa, provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. Segunda etapa, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório. E a terceira etapa, provas de título de caráter classificatório. O concurso será válido terá validade de 2 anos, a contar com a data da publicação da homologação, podendo, antes de esgotar este prazo de validade, ser prorrogado uma única vez por igual período.
Aliás, esse concurso é esperado há muito tempo, né? Havia uma expectativa muito grande de que a qualquer momento pudesse acontecer, e pelo menos tem o que? 3 anos, 4 anos que não acontece concurso para delegado e também para investigador, escrivão, enfim. Então, muita gente estava nessa expectativa e agora está confirmado, né? Está aberto. É importante você se preparar para as provas e se preparar também para o teste de aptidão física, né? Eu conheço alguma pessoa que passou em todas as etapas, mas na hora da aptidão física, meu Deus do céu, não se preparou, terminou perdendo. Já que teve boas notas, mas a aptidão física também é essencial, né? Você fazer barra, fazer flexão, fazer natação, você precisa estar em dia para conseguir passar para a etapa seguinte. Olha, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou o recolhimento de um lote de medicamento, o Paramol, ou paracetamol, de 750 miligramas, após identificar comprimidos com suspeita de contaminação por mofo. O medicamento é utilizado para aliviar dores leves e moderadas e a reduzir a febre. A medida foi publicada no dia de hoje e é válida apenas para o lote de número 114.053. Eu falei 114.053. Se você tem um paracetamol com esse lote, 114.053, você fica atento, hein? A Anvisa proibiu a comercialização e o consumo. Na apresentação de 200 comprimidos fabricados pela empresa Abelfa Limitada, de acordo com o órgão, foi observada a presença de comprimidos com sujidade, cuja aparência parece com a contaminação por bolor. Bolor é aquele fungo, né? Que o pessoal chama também de mofo, pois é. Então você fica ligado aí para não tomar esses medicamentos oriundos desse lote. 6 horas e 29 minutos.
Um homem de 42 anos é procurado pela polícia por usar uma identidade de um médico para aplicar golpes na Bahia e em outros estados. Segundo a Polícia Civil, o suspeito também utilizava imagem produzida por inteligência artificial para cometer o crime. Flávio dos Santos Fraga é morador de Salvador e foi apontado como o principal responsável pelo crime, pelo crime investigado. Ele é considerado foragido e teve um mandado de busca e apreensão cumprido na quarta-feira, na casa em que ele vive. Durante a operação, um celular foi apreendido. O suspeito utilizava a identidade de um médico de Teixeira de Freitas, cidade que fica aqui no extremo sul da Bahia, para aplicar golpes na compra de medicamentos, insumos e equipamentos médicos em empresas diferentes. A investigação identificou o uso de documento falso, receitas médicas adulteradas, imagens produzidas por inteligência artificial e outros recursos tecnológicos para dar credibilidade às fraudes. Ainda segundo a polícia, o suspeito já tem passagem pela polícia por crimes patrimoniais praticados mediante fraude, inclusive com médios operantes similar. Flávio teve a ação temporária convertida em preventiva e poderá responder pelo crime de estelionato, falsidade ideológica e uso de documentos falsos e associação criminosa.
6:30, a gente vai pro break e volta daqui a pouquinho. Rapidinho, hein?
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Vamos lá, 6:33, 6:33, voltando agora com o nosso giro de notícias aqui na Cardio FM a 106,1. Yasmin.
A cobrança da tarifa única de R$ 80,00 pelo estacionamento da Casa de Aposta Arena Fonte Nova durante os jogos do Esporte Clube da Bahia virou alvo de denúncia no Ministério Público do Estado da Bahia. De acordo com os autores da ação, a medida é considerada abusiva e deve ser suspensa imediatamente por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor. A denúncia foi protocolada na quarta-feira, às 11 horas, pelo ex-prefeito de Salvador, João Henrique. O documento foi encaminhado à Procuradoria de Justiça e de Defesa do Consumidor. Segundo a representação, a cobrança de tarifa única obriga o consumidor a pagar R$ 80,00 em independente do tempo de permanência no estacionamento, seja por poucos minutos ou durante toda a partida. De acordo com o ex-prefeito, a prática configura aumento abusivo e sem justa causa em desacordo com o artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa ao Consumidor. Não é razoável que o consumidor seja obrigado a pagar R$ 80,00 de estacionamento, independente do tempo em que utilize o serviço. O Código de Defesa do Consumidor proíbe aumentos sem justa causa e é justamente isso que estamos levando ao conhecimento do Ministério Público para que seja adotada as medidas, afirmou. Além disso, o texto afirma que a mudança foi aplicada sem comunicação prévia dos usuários, surpreendendo os torcedores que comparecem à Arena Fonte Nova na última rodada do Campeonato Brasileiro. No pedido encaminhado ao Ministério Público, os autores solicitam instauração de procedimentos para apurar a legalidade da cobrança e a adoção de medidas para suspender imediatamente a tarifa única de R$ 80,00, caso seja constatado a irregularidade.
É, sair do estacionamento da Arena Fonte Nova, né? Muita gente reclamando aí desse valor aí de R$ 80,00. O problema é que esse valor não tem muito tempo. Era R$ 20. Aumentaram para 30, 40, 60. Aí quando aumentaram 60, para 60 foi uma reclamação geral, foi para 70. Aí com muita reclamação voltou a ser 60. E agora eles aumentaram para R$ 80. Lei da oferta e da procura, né? Eu sei que é complicado, mas você está insatisfeito, não bote o carro lá.
Não vá para a Fonte Nova. As justificativas que eles vão dar é a melhoria que teve na Fonte Nova recentemente, né? Talvez seja essa justificativa que eles irão dar, né?
E o consumidor termina botando porque ele se depara com a seguinte situação. Se eu deixar do lado de fora, a Transalvador vai me multar, vai levar o meu carro, vai rebocar, vai colocar no pátio e eu vou ficar lá. Imagine um jogo dia de sábado. Aí a Transalvador pega, domingo não está lá aberto para poder liberar carro de ninguém, deixa para segunda-feira. Aí você vai ter que abandonar qualquer coisa nesse sentido para tentar fazer com que eles observem a redução da procura pelo estacionamento e, consequentemente, baixe esse preço. Olha, mais de 350 mil consumidores tiveram fornecimento de energia interrompido na Bahia durante o primeiro semestre de 2026, tudo por causa de acidentes de trânsito envolvendo postes na rede elétrica. Os dados foram divulgados pela Neoenergia Coelba e mostram que, entre janeiro e junho desse ano, foram registrados 523 colisões desse tipo em todo o estado. Apesar de representar uma redução de 15% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 615 ocorrências, os acidentes continuam provocando transtornos, colocando vidas em risco e causando danos à infraestrutura elétrica. Segundo a distribuidora, o impacto das colisões vai além da interrupção do serviço. Em muitos casos, postes precisam ser substituídos, cabo de rede são rompidos e outros equipamentos ficam danificados. Esse negócio de batida de veículo em poste é complicado, né? E a forma de evitar, uma delas é redução de velocidade. Reduzir a velocidade. Porque em reduzir a velocidade, você, em qualquer situação inesperada, você vai ter um tempo de resposta maior para evitar essas colisões. Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal que está mandando mensagem aqui pelo 71-3114-3344. 71-3114-3344, WhatsApp aqui da Cardeal FM, minha querida Luísa Bonfim. Ela está na cidade de Simões Filho, ligada aqui com a gente. Também aqui o Romário dos Santos, em Simões Filho. Marinês Lídia, no bairro da Federação, também acompanhando a programação aqui, o Giro de Notícias. E a Dalva dos Santos, na cidade de Jaguaripe. Bela cidade de Jaguaripe. Aliás, eu vi recentemente uma foto aí de Jaguaripe, onde a ponte, o atracadouro que fica ao lado da antiga cadeia na cidade de Jaguaripe, toda reformada, está toda bonitinha. Jaguaripe realmente está muito bonita mesmo, essa cidade do Recôncavo, Jaguaripe, muito bonita mesmo a cidade de Jaguaripe. Bar do Garcês também, muito legal, tá? Interessante mesmo essa cidadezinha. Um abraço aí para vocês de Jaguaripe, também o pessoal de Aratuípe, que ouve muito a gente, município vizinho de Jaguaripe, Nazaré das Farinhas também. Um abraço aí, muito obrigado mesmo pelo carinho de todos.
12 gatos foram resgatados em condições degradantes em um apartamento em Salvador na quarta-feira. De acordo com a polícia, os animais viviam sem água e sem meio a restos mortais. Os policiais chegaram até o local no bairro de Pirajá após denúncia de protetores de animais. A pessoa responsável pelos animais não estava no apartamento no momento da operação e o nome dela não foi divulgado. Ninguém foi preso. O nome dela também, dele também não foi divulgado. A suspeita é que os gatos sobreviventes comiam restos mortais de outros gatos que morreram. Após o apartamento também foi encontrado, no apartamento também foram encontrados 7 alçadas de animais. O abandono de animais configura o crime de maus tratos e a pena pode ser de reclusão de até 5 anos, multa e proibição da guarda do animal. Apesar disso, ninguém foi preso na ação policial de quarta-feira e os animais foram resgatados, foram levados para um abrigo que não teve o nome divulgado.
6:43, vamos ouvir o prefeito de Salvador, Yasmin, o prefeito Bruno Reis, que hoje falou sobre a aquisição de novos ônibus, né? Há uma expectativa muito grande. A semana passada nós colocamos ele falando sobre a necessidade de reposição da frota, algo que é muito criticado, inclusive o ex-prefeito ACM Neto, que é candidato do grupo, o grupo no qual o Bruno Reis faz parte. Ele, inclusive, até reclamou, dizendo que se ele ganhar a eleição, ele vai interferir para melhorar o transporte, né? E o Bruno Reis falou hoje sobre o planejamento para aquisição de novos ônibus para a cidade. Vamos ouvir. Se a gente consegue ouvir o prefeito.
Se ele já foi aprovado, que a gente está agora concluídos os processos para os devidos pagamentos. O que vai ocorrer é a entrega dos novos ônibus. Já chegou uma parte, tem emplacamento, outra parte está chegando. Nós vamos, já lançamos a licitação para comprar os ônibus do sistema complementar. Eu quero entregar até o final do ano 700 novos ônibus com ar-condicionado em Salvador. Vai ser a maior entrega de ônibus de toda a história da cidade.
Vamos aguardar, né? Salvador realmente está precisando melhorar a qualidade do transporte público. E se o prefeito realmente puder cumprir, botar 700 novos ônibus, como ele está prometendo, a cidade vai agradecer. Olha, a aliada da Justiça Eleitoral desde 2008, para evitar fraudes e garantir a autenticidade do voto, a biometria estará presente em todas as sessões do Brasil nas eleições desse ano. No entanto, quem não realizou o cadastro também vai poder votar, hein? Mesmo que você não tenha feito ainda o seu cadastro biométrico, mas você poderá votar. É, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a norma é expressa ao determinar que o exercício do voto não será impedido em razão da ausência da biometria ou de eventual problema relacionado aos arquivos biométricos cadastrados. Portanto, quando o eleitor não possui biometria registrada, a habilitação para votar será feita mediante a confirmação da identidade. Após a votação, a pessoa será orientada a procurar a Justiça Eleitoral ao término do pleito para coletar seus dados biométricos. Pois é, está aí registrado, né? Se você não fez ainda a sua biometria, você pode votar. Não deixe de votar, eu não vou votar não porque eu não tenho a minha biometria. Você vai lá com sua identidade, sua carteira de motorista, algo que seja oficial e que possa de fato te identificar. E você não vai deixar de fazer ou de dar o seu voto.
Ontem o Tricolor comemorou um ponto somado no Maracanã contra o Fluminense em um jogo que o time não foi tão bem. Com a participação, a gente pôde ver, né, que ontem o Bahia não jogou legal, teve Everton Ribeiro também não voltou muito bem. O que, que você tem a falar sobre o jogo de ontem do Bahia, Igor?
Olha, o Bahia... a última vez que enfrentou o Fluminense foi num amistoso e terminou perdendo o amistoso pelo placar de 2-0. Ontem foi aquele chamado jogo à vera, como a gente fala no jargão popular, né? Valendo pontos. E o Fluminense, na ocasião, era o quarto colocado e continua como quarto colocado. E o Bahia, na ocasião, era sexto colocado. Então era a disputa entre o sexto contra o quarto colocado. E quem ganhasse ficaria na quarta posição. Quem ganhasse ficaria na quarta posição, mas o Fluminense tinha vantagem e mesmo com o empate manteve a quarta posição, foi beneficiado pelo Bragantino, que ontem jogou pela Sul-Americana e portanto não pontuou, porque é o único que pode tirar a vaga da a quarta posição do Fluminense é o Bragantino, mas não jogou, então o Bragantino subiu para a quarta e o Bahia subiu para a quinta, ou melhor, Fluminense manteve-se na quarta e o Bahia subiu para a quinta posição. Foi um bom jogo, mas ao mesmo tempo uma oportunidade que o torcedor teve de ver que Everton Ribeiro realmente ou se recondiciona.
Ele está com problema na coluna, né? Acho muito difícil ele continuar.
Ou ele se recondiciona ou ele vai ter que sair mesmo, abandonar a carreira, já tem 37 anos. E não está mais desempenhando aquele papel maravilhoso que a gente conhece de Everton Ribeiro, um dos melhores jogadores desse Brasil. Já foi jogador da seleção brasileira durante algum tempo, né? Participou da Copa do Mundo 2018 na Rússia. É um grande atleta, mas não está desempenhando bem. Mas pelo menos para o Bahia, que jogou fora de casa, o empate terminou sendo razoável, né? Não foi bom porque se está brigando pelo G4 tem que ganhar, mas levando em consideração que estava fora de casa e não jogou bem, foi salvo pelas boas atuações do goleiro Ronaldo, então está tudo certo para o Tricolor, que agora vai descansar nesse final de semana, que o final de semana agora vai ser só para Copa do Brasil. E só na próxima semana que o Bahia
contra o
vai
Vasco,
voltar,
né,
a campo jogando contra a equipe vascaína. É isso aí.
E o grande jogo polêmico ontem do Vitória?
É, o Ju Vitória terminou tomando 4-0, perdeu a cabeça por causa de um erro de arbitragem e terminou tendo um jogador expulso.
Dois,
né? Um jogador expulso. Logo em seguida, um jogador teve o Kaká expulso numa jogada controversa. E depois o atleta Luan Cândido ficou chateado com a expulsão e resolveu fazer sinal de um gesto de que o juiz estava roubando, o árbitro estava roubando, né? E aí as câmeras mostraram, o VAR chamou, mostrou para o árbitro aí, sentindo-se ofendido, resolveu dar o cartão e Vitória ficou com menos dois ainda no primeiro tempo. Menos dois ainda no primeiro tempo. Então, fragilizou bastante a equipe. O que veio adiante, o placar de 4-0, ficou realmente um placar até no lucro, né? Diante do poderio do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Ontem, ao vencer o Vitória, botou 8 pontos de frente em relação ao Flamengo, já que o Flamengo jogou ontem contra o Internacional lá em Porto Alegre, empatou por 1-1. E aí só conquistou um ponto, então são 8 pontos de diferença. Mas a confusão generalizada. O setor do Vitória fez muita crítica, né? Cobrou bastante, até ironizou o Palmeiras, gritando é campeão, é campeão, é campeão, porque entende que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem.
Mas... aquele lance de Maurício era para expulsão?
Se o lance do Maurício pegou no rosto do atleta a ponto de abrir, e segundo o presidente do time, o Maurício depois teve 5 pontos, então significa que o cotovelo pegou, e se pegou é falta.
Pois é.
Então, se por acaso Maurício tivesse sido expulso nesse lance, Maurício não faria o primeiro gol.
Que ironicamente, né?
Maurício não faria o primeiro gol. E Kaká, se não tivesse... Kaká, que participou da jogada, foi o cara que terminou sendo o primeiro expulso, né? São coincidências, assim, do futebol, né? Que terminou estragando a festa do torcedor rubro-negro. 16 mil pessoas marcaram presença, mas realmente saíram frustrados pelo resultado e pela péssima arbitragem ontem. Inclusive, hoje até a presidenta do Palmeiras, ela divulgou uma nota se defendendo, né, dizendo que tudo colocam pressão, tudo é culpa da arbitragem, que a arbitragem está beneficiando o Palmeiras, enfim. Leila Pereira fez a contestação dela, né, porque todo mundo, o Brasil inteiro, hoje o Palmeiras é o líder do campeonato, o Brasil inteiro cobra e vê alguns erros de arbitragem que termina realmente favorecendo a equipe paulista.
Um homem de 27 anos foi morto a tiros durante um evento de grau realizado na noite de quarta-feira no Parque de Exposições de Salvador, no bairro de Itapuã. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Jefferson Souza Menezes. Segundo a corporação, ele foi atingido enquanto participava do evento motociclístico. Baleado na região do tórax, o jovem foi socorrido por um bombeiro civil e levado de ambulância particular que apresentava cobertura ao evento ao Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, onde não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, rondas e busca foram realizadas na região para localizar o autor dos disparos, mas ninguém foi preso até a última atualização. Após o crime, o policiamento foi reforçado no entorno do parque. A primeira delegacia de homicídios tenta identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.
6:53, estamos chegando já no finalzinho do programa. Obrigado a você, viu, que está em qualquer canto da cidade ligado aqui conosco. Você também que está no interior do estado, fora do estado, acompanhando aqui a programação na Cardio FM a 106.1. Você que está no trabalho, está em casa, enfim, está no veículo, está no veículo aí na BR-324, ou você que está aí no ferryboat, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Olha, o morador de Salvador ganhou o prêmio de R$100 mil da nota premiada Bahia. Isso aconteceu no dia de hoje, hein? O resultado foi divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Além de vencer o prêmio máximo, outros 90 participantes também foram contemplados com um prêmio de R$10 mil. Do total de premiados, 52 residem na capital baiana e 38 residem em municípios do interior. Somadas as premiações distribuídas nesse sorteio, alcança aí R$1 milhão, né? R$1 milhão. A lista completa dos ganhadores está disponível no site da Nota Premiada Bahia. Então é só você entrar aí no site Nota Premiada Bahia para saber se você foi contemplado com R$10 mil. Fiquei um milhão, eles já identificaram quem foi o ganhador, já colocou aqui. Mas 10 mil tem um bocado de gente aí que ainda não se manifestou.
Uma decisão da Justiça do Trabalho determinou que o Instituto Nacional de Segurança Seguro Social, INSS, passe a analisar caso a caso os pedidos de benefícios previdenciários de empregadores por aplicativo do iFood que sofrem acidentes ou adoecem em decorrência do trabalho. A liminar tem alcance nacional, produz efeito imediato e impede que o Instituto rejeite automaticamente os inquéritos pela ausência de carteira assinada ou de comunicação de acidente de trabalho. A decisão foi concedida pela juíza Carla Tereza, da 2ª Vara do Trabalho de Salvador. Em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o iFood e a seguradora MetLife e o INSS. A magistrada também determinou que o INSS não poderá negar benefícios apenas porque o empregador é classificado como um parceiro ou trabalhador autônomo. Cada pedido deverá ser analisado com base nas provas apresentadas. Além de impedir a recusa automática, a decisão determina que o INSS crie um fluxo administrativo específico para reavaliar pedidos negados por este motivo. O Instituto terá 30 dias para apresentar um relatório detalhando como funcionará esse procedimento, incluindo os canais de atendimento, os documentos aceitos e o procedimento para solicitar informações ao iFood e ao MetLife. Segundo a Procurador do Trabalho, autor da ação, os entregadores do iFood enfrentam dificuldade para acessar a proteção previdenciária quando sofriam acidentes durante o trabalho.
Olha, termina amanhã o prazo para os donos de veículos com placa de final zero quitarem a cota única do IPVA com desconto de 8%. O calendário completo está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado. Tá aí, ó. O pagamento do tributo pode ser feito via Pix, acessando o portal ba.gov.br. Para isso, basta entrar com o usuário, senha e solicitar o serviço Pagar Licenciamento Cota Única, emissão do DAE. O pagamento também pode ser feito pelos canais de instituições financeiras do Cefaz Bahia, que é o Banco do Brasil, Bradesco ou Banco Sicoob. Existe ainda a opção de quitar o IPVA em 5 vezes. Para aderir ao parcelamento, o pagamento da primeira cota deve ser feita na mesma data do vencimento do desconto de 8%, isto é, 31 de julho, para a placa de final zero. Caso o contribuinte prefira quitar o imposto em cota única, terá o desconto, né? Terá sempre o desconto, né? E o prazo é até o dia 30 de novembro. Então você que tem. Você pode até o dia 30 de novembro pagar. Você que tem final zero. Até dia 30 de novembro. Até amanhã você paga com desconto de 8% se você pagar cota única. Ou você pode parcelar em 5 vezes isso aí, hein? Parcelando em 5 vezes, já contando a partir de amanhã. Ou pagar de uma vez só, sem desconto, até o dia 30 de novembro.
Um casal foi alvo de um assalto praticado por dois homens em uma moto na noite desta quarta-feira, em frente a um condomínio localizado na rua 8 de Dezembro, no bairro da Graça, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 20 horas e foi registrado por câmeras de segurança do residencial. As vítimas retornavam da academia quando foram surpreendidos pelos criminosos. As imagens mostram o homem entregando os pertences aos assaltantes. Em seguida, a garupa armada desce da motocicleta e exige o celular da mulher. O casal permanece parado durante toda a abordagem, enquanto o suspeito conversa com a vítima antes de deixar o local. As imagens também mostram pessoas passando pela rua durante o assalto, sem interferir na ação criminosa. Após recolherem os pertences, os criminosos fugiram na motocicleta e até o momento não há informações sobre a identificação. Em nota, a Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial investiga o roubo de dois aparelhos celulares. A polícia informou ainda que realiza diligências e oitivas para identificar os autores do crime e localizar os celulares roubados.
7 horas em ponto. Um abraço a todos, uma boa noite e amanhã estaremos juntos, se Deus nos permitir. Tchau.
Tchau.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano, eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
parte dos recursos das casas de apostas online, as BETs, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas BETs, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das BETs vai ocorrer de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até 200 milhões de reais ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das BETs, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. Transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloe o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim, nos leilões de curto prazo, que são abertos, servir as térmicas do setor elétrico, e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar a próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico, 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
O aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade, inclusive aumenta a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como um parceiro estável, como um parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim da...